a oposição na Câmara de Feira de Santana. Queremos esclarecer o motivo pelo qual estamos convocando em entrevista coletiva para que pudéssemos apresentar e traçar e denunciar alguns atos cometidos em Feira de Santana. Em primeiro lugar, o motivo pelo qual está sendo convocada a entrevista coletiva é porque na Câmara de Vereadores, como somos 4 vereadores de oposição, nós não dispomos de tempo suficiente para que pudéssemos fazer estes esclarecimentos. O horário destinado ao grande expediente é de apenas 1 hora. E para que nós pudéssemos falar em 1 hora, necessário seria de que nenhum outro vereador não falasse naquele dia e que também o tempo de 1 hora seguramente seria um tempo curto. Motivo pelo qual nós então resolvemos fazer essa entrevista coletiva, porque também não seria correto que passássemos estas informações a 2 ou 3 profissionais de imprensa no detrimento dos demais. E a única maneira que teríamos de disponibilizar tudo isso com a imprensa era exatamente através de uma entrevista coletiva, porque poderíamos chamar alguns e consequentemente estaríamos contrariando a alguns companheiros. Nós buscaremos fazer essa entrevista coletiva de forma prática, aonde eu vou tecer inicialmente comentários ao assunto que talvez motivou tudo isso na Câmara de Vereadores, que foi exatamente uma grande movimentação feita por um senhor servidor público municipal de nome Marcos, e logo em seguida o vereador Freical aqui apresentará 2 graves denúncias envolvendo a administração municipal devidamente comprovada, e o vereador Marialvo apresentará aqui o que todos vocês inclusive estão ansiosos de ver, alguns cheques para os deleites de alguns. Mas queremos aqui dizer de que tudo teve início quando o vereador Justiniano França, vereador da base do governo, ex-secretário municipal, na Câmara de Vereadores, no dia 13 de outubro de 2010, o vereador Justiniano apresentou um requerimento subscrito por 10 vereadores solicitando a criação da CPI. Dizia o requerimento do vereador: senhor presidente, a população de Feira de Santana foi surpreendida com o fechamento das agências da Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Subaé, Subaé Brasil, por graves irregularidades que violaram as normas legais e estatutárias, havendo o interdito da mesma desde o dia 11 de outubro de 2009. Na pessoa do senhor José Humberto da Silva Lima, localizado na rua JJ Seabra, número 43, sendo fato este, ocasionando prejuízo aos investidores e aos cooperados. Este fato gerou durante muitos dias comentários nos noticiários e trazendo assim muitas especulações e preocupações para toda a sociedade de Feira de Santana. Este foi o preâmbulo do requerimento de autoria do vereador Justiniano França, que foi subscrito por 10 vereadores. No dia 18 de outubro, quando esse requerimento seria apreciado no plenário da casa, estranhamente, os vereadores Reinaldo Miranda Vieira Filho, Rony, o vereador Roque Pereira do Carmo, o vereador José Marques de Messias, o vereador José Sebastião Alves de Souza e o vereador Ailton Araújo Rios retiraram a assinatura no requerimento. Com a retirada da assinatura, consequentemente, o requerimento foi prejudicado porque necessitava de 1/3 de 7 assinaturas para que pudesse tramitar. Causou estranheza naquele momento que todas as retiradas das assinaturas foram feitas no mesmo computador, mudando apenas o nome do vereador que estava retirando a assinatura. Este documento foi feito no gabinete do prefeito, juntamente com o prefeito e o chefe de gabinete, o senhor Milton Brito, que posteriormente toma-se o conhecimento de que o doutor Milton Brito era o advogado desta cooperativa de crédito. Advogado este, inclusive, com petição nos autos, defendendo inúmeros dos quais que estavam envolvidos em atos ilícitos. Então, como nós observamos nesse primeiro momento, existiu por parte do governo o interesse para que este requerimento de autoria de um vereador da base do governo, um ex-secretário municipal, esse requerimento não prosperasse. A partir daí, então, nós buscamos entender o motivo pelo qual o governo não desejava que este requerimento tramitasse e que fosse criada uma CPI na Câmara de Feira de Santana. Passados alguns dias, recebemos em nosso gabinete um documento assinado pelo senhor Reginaldo Neves Andrade. Esse senhor Reginaldo Neves Andrade, ele era assessor do vice-presidente da Cooperativa de Crédito Subaé Brasil. Então, ele inclusive inicia o relatório de auditoria dizendo o seguinte: em conformidade com o pedido da comissão eleita pelo Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Subaé Brasil, efetuei a auditoria das contas efetuada após o fechamento da corrente no dia 16/9/2009 com as considerações. Esse relatório não é um relatório apócrifo, não é um relatório confidencial, e então chegou às nossas mãos e nós fizemos a leitura na Câmara de Vereadores. A partir do momento em que nós fizemos a leitura deste relatório, e nesse relatório aponta que o senhor Marcos Paulo, servidor da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, na condição de ocupante de cargo de confiança no gabinete do prefeito, efetuou operações de crédito que, segundo esse relatório, chamou a atenção pelos valores que foram movimentados. Diz aqui o relatório assinado, repito, pelo senhor Reginaldo Neves Andrade. Ele exatamente diz de que o senhor Marcos Paulo realizou saque expressivo de R$1.355.357,60. Posteriormente, também realizou na mesma agência bancária um outro saque no valor de R$269.838,40. Repito, documento este que chegaram às mãos de alguns vereadores, datado do dia 21 de setembro de 2009, que a maioria dos profissionais de imprensa que aqui estão, que estavam na Câmara de Vereadores, receberam esse documento. A partir daí, então, nós buscamos algumas informações. Identificamos que o senhor Marcos Paulo era nomeado no gabinete do vice-prefeito na condição de oficial de gabinete, símbolo DA3, decreto esse, inclusive, individual, também já publicado na imprensa e de amplo domínio do povo de Feira de Santana e dos senhores profissionais de imprensa. A partir daí, nós fomos procurados por alguns profissionais de imprensa. E fomos procurados, que inclusive encontra-se presente, o jornalista Luiz Antônio, Luiz do Bocão News, Luiz Fernando, que esteve em Feira de Santana e que foi à casa do senhor Marcos Paulo, morador no bairro da Baraúna, um bairro considerado popular em Feira de Santana, morador de uma casa humilde, e o jornalista Luiz Fernando consegue a seguinte declaração da esposa do senhor Marcos, também publicado no site do Bocão News. Questionado sobre o suposto resgate de mais de R$1.600.000, e perguntado se isto teria mudado a vida da família, a mulher disse apenas que mora naquele mesmo local há mais de 6 anos e que ainda por cima paga aluguel. Uma senhora que mora de forma tão humilde e que alguém é apontado como responsável de efetuar saques no valor de R$1.600.000 e que mora numa casa simples como esta, causaria estranheza a qualquer pessoa em continuar investigando os fatos. E assim procedemos. E continuamos então fazendo o levantamento dos fatos na cidade de Feira de Santana. No dia 18/10, o ilustre jornalista Glauco Vanderlei, que aqui também encontra-se presente, conceituado jornalista do jornal A Tarde, no seu blog ele escreveu: CPI do Subaé Brasil, ou cai ou racha. Na matéria diz o jornalista Glauco Vanderlei: uns dizem que o prejuízo doeu no bolso do prefeito, no bolso de Tarcísio. Mais à frente, continua a nota do jornalista Glauco Vanderlei: fuçar e tornar público os registros do Subaé Brasil não interessaria a ninguém. O caso caminhava para se tornar mais uma entre tantas lendas que povoam a política. Naquele momento, o jornalista cria uma dúvida: mas o porquê doeu no bolso do prefeito exatamente essa CPI ou então envolvimentos com relação a este episódio? Como esses assuntos estavam na mídia, nós fomos procurados por uma pessoa, inicialmente todos os contatos por telefone, que se apresentou como Isaac. Nunca tive um contato pessoalmente, mas pela voz dava-se para perceber que se tratava de uma pessoa com a idade, já uma pessoa madura. E a pessoa então disse: vereador, eu possuo vários documentos, papéis, que podem interessar o senhor com relação a este caso do Subaé Brasil. E então passou a inúmeros telefonemas. Inicialmente até eu achei que desejava algum tipo de proposta. No início não dei muito crédito aos telefonemas, mas os telefonemas eram cada vez mais constantes. E um dia recebi um telefonema desse senhor, denominado Isaac, que queria se encontrar comigo nas proximidades do colégio Monteiro Lobato, aonde iria passar toda aquela documentação. E assim me dirigi, no final de tarde, um dia de semana, uma pessoa desceu de um carro e veio com uma sacola, como se fosse uma sacola dessas de sacoleiro do Paraguai, uma sacola plástica, e aí sim recebi, coloquei no carro, e quando cheguei em casa, comecei a me debruçar numa grande quantidade de papéis e fui lendo e fui me atendo especificamente às questões que envolvia este senhor Marcos e a administração municipal. Após vários dias de manuseio nesses papéis, chamei o vereador Marialvo Barreto, o vereador Freical e o vereador Ângelo Almeida e participei a eles o que ali estava disposto. Olharam todos e, inclusive, ficaram perplexos com os documentos que ali estavam à disposição. Mas vamos exatamente aos documentos e aos fatos. Como nós dissemos antes, o senhor Marcos, ocupante de cargo de confiança na prefeitura, num cargo no gabinete do prefeito, símbolo DA3. DA3, principalmente para os profissionais de imprensa de outra cidade, é o cargo de direção e assessoramento, um DA3 da Prefeitura de Feira de Santana. O salário hoje deve estar em torno de R$1.000, ou talvez menos de R$1.000. Uma pessoa que ganha R$1.000 em um órgão público municipal, que mora numa casa humilde, num bairro periférico, que no relatório é apontado responsável de ter movimentado mais de R$1.600.000, seguramente causaria estranheza a todos. Nos documentos que nós recebemos, causou um outro fato perplexo. Este senhor, recebendo pouco menos de R$1.000, se dirige ao Banco Subaé, consegue fazer um empréstimo no valor de R$270.000, com prestações de R$15.000, com juros de 0,5% ao ano, ao mês, 0,5% ao mês, e sem juros e sem correção monetária. entregamos o documento e fomos verificar a documentação desse empréstimo. Um empréstimo, como dissemos, 270 mil reais, prestações de 15 mil, junto à instituição com juros de 0,5%. Causou estranheza quando tomamos conhecimento de que quem faz a garantia da tomada deste dinheiro é Sua Excelência o prefeito de Feira de Santana. Uma pessoa humilde, ganhando 1.000 reais, toma 270 mil reais, prestação de 15 mil reais, com o valor a ser pago. Engraçado, outro ponto interessante, esse dinheiro deveria ter a sua quitação, foi tomado no dia 30 de junho de 2009, para ser quitado no dia 3 de janeiro de 2011, e conseguiram fazer a quitação no dia 11 de setembro de 2009. Recapitulando, tomaram dinheiro no dia 30 de junho para vencer no 30 de junho de 2009, para vencer no dia 3 de janeiro de 2011, e este cidadão conseguiu, pasme o senhor, 3 meses depois, quitar esse empréstimo. Ou seja, também com juros de 0,5%, né? Um avalista forte como esse, acredito que não seria difícil. Agora, este processo tem alguns fatos interessantes. Lá no banco Subaé Brasil, o único documento que foi encontrado deste cidadão, tomando o valor de 270 mil reais, é exatamente o cartão de autógrafo. Esta pessoa conseguiu tomar 270 mil, pagando prestação de 15 mil e fração, apenas com o único cartão de autógrafo. No banco não existia absolutamente nada a mais do que o cartão de autógrafo desse motorista. Mas as senhoras e os senhores poderiam então dizer: olha, mas esse fato já está completamente esclarecido. Não. Aqui vem um assunto que é de estarrecer a qualquer um. Este cidadão, de nome Marcos, num determinado momento no banco, todos os dados dele são deletados. Os dados dele desaparecem do banco. E então no lugar dele aparece um senhor chamado Altair Silva de Oliveira. O Altair Silva de Oliveira, para o banco Marcos deixou de existir. Aparece o Altair. Só que aquele velho ditado, gato se escondendo com o rabo de fora. O CPF do Altair é o mesmo CPF do Marcos. O endereço do Altair é o mesmo endereço do Marcos. E o Altair também qualificado como servidor público municipal. Imagino a desonra hoje para cerca de 6 mil servidores municipais tendo seu nome naturalmente enxovalhado em atos desta natureza. Mas, as senhoras e os senhores, tem um fato aqui interessante no documento que recebi desse senhor Isaac. Quando o senhor Altair abre a conta nesse banco, e que de antemão eu posso aqui dizer, se alguém conseguir localizar esse Altair Silva de Oliveira, ganha um prêmio, porque esse Altair não existe. Este Altair abre a sua conta e já começa com 1 milhão de reais. 1 milhão. O Altair já começa a conta no banco com 1 milhão de reais. Com o CPF do Marcos Paulo, que inicialmente era tratado o tempo todo aqui como motorista, e que o ilustre doutor exatamente o qualifica hoje como empresário. Esqueceram de avisar o banco, porque durante todo o tempo ele aqui está qualificado como servidor público municipal. Mas vem um fato mais grave. O Altair, quando faz a ficha no banco, quando ele aparece para o banco, lá no final, na ficha do Subaé Brasil, tem nome para o talonário. Como é, e todos sabem, quando você abre uma conta no banco, você identifica o nome que você quer que saia no talonário. Aldair Silva de Oliveira, quando perguntado no banco qual era o nome para sair no talonário, sabe qual é o nome? Marcos Paulo. Está aqui à disposição da imprensa de Feira de Santana. Então, como nós começamos a observar, o Altair, o Marcos, toma um empréstimo no banco, R$270 mil, o prefeito é o garantidor do empréstimo, ganhando menos de R$1.000, juros de 0,5% ao ano, sem correção monetária, e depois, então, aparece o Altair e seria o responsável pela operação. Em vários desses papéis que foram entregues pelo senhor Isaac, que se apresenta como Isaac, em vários momentos o banco trata esta operação como operações fraudulentas. O Subaé Brasil, ele foi criado para atender principalmente os pequenos cooperados, ele foi criado para atender ao pequeno produtor. E, num determinado momento, se observa de que o banco começa a sofrer determinados atos de rapinagem. É bom que se diga que tudo isso aqui aconteceu quando já estava sobre a intervenção, ainda não era uma intervenção, era uma junta que assumiu, foi feita uma assembleia geral especial, e os cooperados então indicaram algumas pessoas para que pudessem acompanhar uma comissão gestora para apurar alguns fatos. Antes de passar ao vereador Freical, que aqui também tem importantes assuntos, vários documentos mostram de que todas essas operações do Marcos eram operações fraudulentas. Ou seja, na realidade, inclusive muitos dos saques que são a ele atribuídos, e que essa operação ele não fez sozinho, e que tinha muita gente por trás, inclusive dentro da própria agência, como também é de estranhar que um prefeito de uma cidade como Feira de Santana, a segunda cidade do estado da Bahia, empreste as suas digitais para naturalmente corroborar com o que nós estamos assistindo aqui. É sabido por todos que hoje pouca gente, ou quase ninguém, avaliza ou garante uma operação bancária. Até mesmo em família, muitas vezes, uma pessoa não garante quando chamado para ser um garantidor. Nós então perguntaríamos, com que interesse um prefeito garante uma operação como essa, fraudulenta, do início ao fim, um empréstimo de R$270 mil, com valor de prestação, repito, de 15 mil e fração, aonde a pessoa toma esse dinheiro e o garantidor é o prefeito. Aqui só esqueci um outro ponto interessante também, para que os senhores da imprensa tomem conhecimento. O senhor Marcos Paulo, quando o tempo todo tratado como motorista do setor público municipal, num determinado momento em que ele faz essa operação lá no banco Subaé Brasil, sabe qual é a profissão, meu nobre doutor, do seu cliente? Servidor das carreiras do Poder Judiciário Oficial de Justiça. O senhor Marcos deixa de ser funcionário, deixa de ser motorista e passa a ser oficial de justiça. Oficial de justiça do Poder Judiciário. Está aqui o documento, dados cadastrais, servidor, o nome dele, oficial de justiça. Imagine, talvez isso tenha sido a intenção de intimidar sim alguns, Porque nos documentos que nós recebemos, algumas contas, inclusive a do Marcos e de outras pessoas, são consideradas contas VIPs, aonde a maioria dos funcionários do banco não tem acesso a essas contas, dentre as quais, considerada contas VIPs, está a conta do senhor Marcos e a conta de outras pessoas do município de Feira de Santana. Então, aqui estão, nesse primeiro momento, as denúncias gravíssimas, todas elas documentadas, todas elas impressas aqui, para que posteriormente a imprensa possa ter acesso. Eu vou passar agora para o vereador Freical e preste atenção como essa turma estava agindo na cidade de Feira de Santana. Mais uma vez eu repito, nós só vamos nos ater à parte do município, a parte que diz respeito à prefeitura, porque aqui aí vai caber as outras autoridades nas instâncias maiores, naturalmente apurar a grande quantidade de ilícitos que se cometeram.
Boa tarde a todos e a todas. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui presentes, cumprimentar os nobres vereadores e colegas de oposição, vereador Marialvo Barreto, vereador Roberto Torinho, vereador Ângelo Almeida, e dizer, sobretudo, mais uma vez, da importância de estarmos aqui, levando em consideração que já foi colocado pelo vereador Roberto Torinho, que na Câmara de Vereadores, evidentemente, antes do papel que todos os vereadores devem ter, de ser fiscalizador do município, mas na Câmara de Vereadores, pelo tempo que dispomos, não é suficiente para estarmos relatando essa situação que agora, por hora, estamos fazendo aqui neste momento. Eu vou, como disse o vereador Roberto Torinho, eu vou trazer aqui apenas dois fatos, duas situações que foram encontradas nos documentos, e essas situações pode ser que ache que não tem problema nenhum, que não é nada tão sério, mas fazendo a leitura desses documentos, percebemos e visualizamos também a gravidade dessas duas situações, desses dois tópicos que nós vamos colocar aqui agora neste momento. E eu começo falando sobre uma situação que é muito comum para qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha dinheiro no banco. É você usar esse dinheiro ou quando o banco lhe convida, ou quando você mesmo toma a iniciativa de fazer algum tipo de aplicação do banco. Aí existem várias, né, situações. Uma dessas, essa é a chamada Orocap, que aqui todo mundo conhece com certeza absoluta. E veja o que foi que é dito de capitalização. Veja o que foi que aconteceu, o que é que nós encontramos nesse documento. De uma correspondência essa assinada pelo senhor Lourival, presidente do Subaé Brasil, e pelo senhor Ademir de Sena Duarte, os mesmos, eles autorizam ser creditado na agência 0041, dígito 8, conta corrente 29900, dígito 8, os valores referentes a todos os títulos de capitalização denominado Orocap, mantido junto ao Banco do Brasil, até o limite de R$1.120.000. Mas já faço uma observação, um detalhe. Esta conta que eu me referi aqui agora, nos documentos, ela aparece exatamente como não registrada na contabilidade. Não registrada na contabilidade. Mas o que mais nos chamou a atenção, lógico, como também na documentação isso foi motivo de ter chamado a atenção, é quando os assinantes, eles autorizam também a posterior e imediata transferência dos valores para a agência 0041, dígito 8, conta corrente, olha agora aí a diferença, conta corrente 30728, dígito 3, de titularidade da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Aqui, no documento, vem dizer exatamente isso. Autoriza ser creditado na agência, como me referi, conta corrente 29900, os valores referentes a todos os títulos de capitalização. Aí o parágrafo 2º, que é o que chama a atenção dos documentos. em tempo, autoriza também a posterior e imediata transferência dos referidos valores para a conta corrente da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E no documento, a observação que se faz é exatamente esta, que só no segundo parágrafo da autorização, os signatários esclareceram que o produto do resgate deverá ser transferido para a conta corrente, que é exatamente da Prefeitura. Qual é a observação que nós podemos fazer dessa situação? Ou seja, o dinheiro daqueles produtores, pequenos produtores, médios produtores, que foi utilizado exatamente para uma aplicação e deveria voltar para ser radiado entre eles, volta diretamente para a conta da Prefeitura. Esta é uma situação que entendemos que nos chamou muita atenção, uma situação gravíssima. A outra situação...
Deixa eu só fazer aqui um devido... acrescentar só mais algumas informações, porque eu tive mais tempo lendo esse documento, o que aqui foi colocado pelo Frei Cal, para que puder entender melhor. Orocap é um título de capitalização vendido pelo Banco do Brasil. O Subaé Brasil vai no Banco do Brasil e compra título de capitalização. Até aí uma operação correta, porque o banco deve buscar meios de garantir rendimentos aos seus associados, até porque é uma cooperativa de crédito. Então o Subaé Brasil vai no Banco do Brasil e compra esses títulos de capitalização. Ao resgatar esses títulos, o dinheiro deveria retornar para a conta do Subaé Brasil e ser rateado com os cooperados do Subaé Brasil. Não. O ofício que o vereador Frei Cal leu, o banco determina que o dinheiro, ao retornar do Banco do Brasil, vá para uma conta da prefeitura. E uma conta da prefeitura não contabilizada. Então, preste atenção, o Subaé Brasil compra o Orocap, ganha o dinheiro normal e quando retorna o dinheiro, não vem para a conta do banco, vem para a conta da prefeitura. Como entender um banco comprar título de capitalização e o dinheiro depois retornar para a conta da prefeitura? E o mais grave, como foi lido aqui, uma conta não contabilizada. Como é que uma prefeitura tem em um banco uma conta não contabilizada? Como explicar? Daí é tripudiar de qualquer senso de raciocínio lógico do expediente. Ou seja, uma prefeitura de Feira de Santana tinha no banco uma conta não contabilizada. Aí eu não preciso dizer mais nada. Todos esses documentos estão aqui. O documento, eu vou ler o vereador Frei Cal, ele leu só o final. Está aqui o documento, assinado pelo senhor Lorival Nunes Araújo, era o presidente da cooperativa na época, e o senhor Ademir de Sena Duarte era o vice-presidente. Olha o que diz o documento. Presente instrumento de autorização, a Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Subaé, pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Serra Preta, agência filial na rua JJ Seabra 35, Feira de Santana, CNPJ tal, por seus representantes legais, Lorival Nunes Araújo, presidente da instituição, CPF tal, RG tal, e o senhor Ademir de Sena Duarte, vice-presidente, CPF tal, RG tal, autoriza serem creditados na agência 0041-18, essa é a agência do Subaé, conta corrente número tal, os valores referentes a todos os títulos de capitalização denominados Orocaps, mantido junto ao Banco do Brasil até o limite de R$1.120.000, em virtude do termo de cessão de crédito firmado entre as partes. Até aqui tudo bem. Aí vem a parte final. Em tempo, esse tempo mata. Em tempo autoriza também a posterior e imediata transição transferência dos referidos valores para a agência 0041, dígito 8, conta corrente 30782, dígito 3, de titularidade da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Eu quero entender como é, mais uma vez, que você pega o dinheiro do Orocap, título de capitalização, dos cooperados do banco, que deveria ser rateado, e então transfere para uma conta da prefeitura. Em um dos documentos, essa conta, inclusive, é apontada como conta não contabilizada.
Outro aspecto que me chama a atenção, esse inclusive a prefeitura ontem à noite, e é de estranhar que ela tenha feito isso ontem à noite, lançou uma nota, distribuiu uma nota referente à desapropriação essa de um terreno que aconteceu há 2 anos. E essa desapropriação, ela acontece sobretudo em regime de urgência, que é outra situação também de estranhar. Aconteceu exatamente no ano de 2009, em regime de urgência. Mas sobre essa desapropriação, na nota que a prefeitura soltou ontem à noite, né, pleno domingo, a Secretaria de Comunicação trabalhando em tempo rápido, né, em pleno domingo, nesta nota ficou faltando alguns detalhes. A nota não saiu tudo, mas eu vou aqui ler para vocês, para todos que estão aqui, o que diz o documento que nós folheamos em relação a essa situação. Num determinado momento, o documento diz assim: em 25/11/2009, numa operação triangular, a prefeitura resgatou uma aplicação que estava congelada por força da Assembleia Geral Extraordinária de 22/9, sacou de sua conta corrente número 6154, dígito 9, o valor de R$ 751.410 e depositou na conta número 6779, dígito 2, da MSA, Incorporadora de Imóveis e Imobiliária, em pagamento de suposta desapropriação de terras. Como detalhe, um dos sócios, aí é que a nota não diz, um dos sócios da MSA é a senhora Mirela Silva Araújo, que é filha do ex-presidente Lorival Nunes Araújo. Isto, a nota da prefeitura que saiu hoje, ontem à noite, ela não se referiu. Ela omitiu, pelo menos, esta informação. Então, são esses dois assuntos que nós teríamos para trazer aqui nesse momento.
Eu vou passar para o vereador Marial, que é a parte mais interessante, que são os cheques, que todo mundo deseja ter acesso, mas uma informação interessante aqui, nessa que o vereador Freical estuda e traz essas informações. A Prefeitura de Feira de Santana, como aqui foi considerado, numa operação triangular. O relatório diz que envolveu a Prefeitura, envolveu a construtora, exatamente de propriedade da filha do Lorival, que era o gerente da instituição, para desapropriação de uma área. Essa área foi desapropriada no ano de 2009. Quando esta área foi desapropriada, ela foi desapropriada em regime de urgência. O dinheiro da prefeitura estava congelado lá. A prefeitura não podia resgatar. Agora, tem duas partes interessantes nesse projeto. A imprensa de Feira de Santana se recorda. É que a prefeitura de Feira de Santana, o prefeito Tarcísio Pimenta, mandou para a Câmara um projeto de lei alterando aquela área que era antes área industrial para área residencial. Uma construtora de amigo muito próximo do prefeito havia adquirido uma área, mas ele não podia fazer loteamento nessa localidade porque a área era industrial. E aí, o que foi que a prefeitura fez e por que é chamado de triangulação? A prefeitura desapropriou essa área com esse dinheiro que está estava congelado e, consequentemente, ela legitimou que a construtora pudesse, evidentemente, se beneficiar, porque a prefeitura já tinha desapropriado a área para regime de construção de casas populares. Então a operação ela é triangular, porque de uma vez só resolve a vida de todo mundo. Resolveu a vida, naturalmente, lá da senhora Mirella, que foi pago a ela R$ 751 mil em uma área que, diga-se de passagem, quem conhece não vale o valor que a prefeitura pagou. Resolveu a vida, seguramente, de outros, porque transformou a área que era antes industrial em área residencial. Tudo isso aqui tratado como triangulação. O termo que se usa é triangulação e, mais uma vez, o dinheiro da Prefeitura de Feira de Santana, esse dinheiro foi pago com o dinheiro da Prefeitura. Mas, vereador Marialvo, todo mundo aqui está desejoso, na realidade, de ouvir você, para que você possa apresentar os cheques que você tem.
Uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Saudar aqui os colegas vereadores, a imprensa, e dizer que os contatos também telefônicos do senhor Isaac, ficou claro o seguinte: quem era milionário e tinha dinheiro na cooperativa não perdeu um real. Quem perdeu foi o correntista de 10 mil, 20 mil e etc. E que todos esses nomes que estão alencados aqui, e os que nós não vamos colocar porque não é o ente público, foram eles que roubaram o pequeno correntista. O pequeno correntista. Não tenha dúvida. Quem tinha 10 milhões, quem tinha 2 milhões, 1 milhão, conseguiu tirar o dinheiro antes de falir. Tinha a informação privilegiada. Nós pegamos só o setor público aqui. Não interessa. Eu, particularmente, vi muito documento, hoje sei uma parte de como funciona a sociedade milionária de Feira de Santana, em detrimento de nós, que somos trabalhadores. Mas nos interessa muito entender algum conjunto de cheque que aparece após a comissão gestora suspender o talonário da cooperativa de crédito Vale do Subaé, Subaé Brasil. A comissão gestora em crise, ela é nomeada. Enquanto a comissão gestora trabalha e manda suspender o talonário do cheque, o talonário do Banco Subaé Brasil, uma cerca de uma dezena de cheques administrativo, assinado supostamente pelo senhor Lourival, é emitido esse cheque em nome do prefeito de Feira de Santana, Tarcísio Suzar Pimenta. E foram depositar esse cheque em duas contas, que nós vamos omitir as contas aqui do prefeito, mas vamos entregar a cópia do cheque sem o verso, porque onde tem a conta, nós achamos por bem não tornar públicas as contas do Banco Itaú e do Banco do Brasil. Duas contas no Banco do Brasil. E aí o que é que aconteceu? O banco não caiu no conto do vigário. Cheques nominais administrativos ao prefeito, ao dar entrada no Banco do Brasil, o funcionário do Banco do Brasil conseguiu descobrir que o talonário já estava suspenso e cravou no cheque a linha 25. A linha 25 quer dizer talonário suspenso. O talonário suspenso em um dia, sustado. E o resultado, talonário sustado e, supostamente, o Lourival emitindo cheques administrativos do banco e um dos favorecidos, Tarcísio Pimenta, com um conjunto de cheques que eu vou mostrar aqui em seguida. Mas eu quero pegar uns passos aqui que eu tenho claro aqui em mente. Bom, qual a origem que justifica ao Subaé Brasil emitir esses cheques em favor de Tarcísio? Era uma conta? O que é que tinha o prefeito Tarcísio Pimenta no Banco Subaé para que haja uma emissão de um total que chega a 1.763.740 reais. Eu vou mostrar a data, que curioso, e sai tudo circulado entre 4 dias. Quando o banco já está naquele momento com a corda no pescoço, já pendurado, com a língua de fora, aí agora vamos emitir 1.763.740 reais, todos os cheques administrativos do banco ao prefeito de Feira de Santana, Tarcísio Suzar Pimenta. Então, aqui nos estranha, em primeiro lugar, qual a origem, por que a emissão desses cheques? Os cheques não foram pagos. O que é que aconteceu então? O prefeito perdeu dinheiro nessa agência? O que foi que aconteceu? De onde é a origem desse dinheiro que precisa o banco emitir 1.763.000 reais de cheques nominais administrativos ao senhor Tarcísio Pimenta? No momento que emite esse cheque, a comissão gestora já havia dado ordem de suspensão do talonário dentro da própria agência. E queremos dizer que entendemos, e é o que está nos documentos que foram apresentados a nós aqui, documentos importantes, porque documentos de quem teve a oportunidade de analisar para montar parecer, mostrando que todas essas operações são fraudulentas dentro do banco, e nessas operações fraudulentas o prefeito Tarcísio Pimenta participou. Por quê? Ele sabia que estava suspenso o talonário, ele pegou os cheques e foi depositar no Banco do Brasil e no Banco Itaú. Quer dizer, quase que dava um golpe no Banco do Brasil e no Banco Itaú. Mas, rapidamente, as informações de feira circulam e o banco volta os cheques com a linha 25. E agora eu vou pegar por uma ordem aqui, vou pedir aqui o Frical para me ajudar, para quem quiser acesso. Nós temos aí quantas cópias de cada cheque, Toninho? 25 séries, né? Certo. Então, a data. Primeiro, por aqui está melhor, mas ali já fez um resumo. Cheque do dia 1º. O primeiro cheque, ele é do dia, eu tinha botado numa ordem, do dia 30 de agosto e o último do dia 4 de setembro. 1 milhão e 700 mil entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, o banco faz o carnaval de emissão de cheque nominal ao prefeito Tarcísio Suzano Pimenta Júnior. Aqui o primeiro que nós temos, 60.300 reais, 1º de setembro de 2009, nominal a Tarcísio Pimenta. Está aqui, nós vamos distribuir nominal a Tarcísio Pimenta, certo? É o primeiro. Vamos ao segundo, 48.940, 1º de setembro, nominal prefeito Tarcísio Pimenta, suspenso pela linha 25, talonário que já não valia mais nada. Por isso aqui agora não adianta eu vir pegar e dizer que é quebra de sigilo bancário, porque não é, que o talão já era suspenso. O que teve foi uma tentativa de um golpe lá no Banco do Brasil, na minha concepção. 40.000 reais, 1º de setembro, 40.000 reais, lá vai, todo depositado na conta do, uma das contas do prefeito Tarcísio Pimenta. Ele depositou 60.300 reais, 1º de setembro. R$ 47.000, 1º de setembro, nominal ao prefeito Tarcísio Suzano Pimenta Júnior, depositado no Banco do Brasil, o banco não caiu no golpe e devolveu com a linha 25. O cheque de 150 mil, 1º de setembro, depositado também, o banco não caiu no golpe e não pagou. O cheque de 80 mil reais, 30 de agosto, foi o dia que começou o resgate de dinheiro da turma que sabia que o banco não pagaria mais, porque o resgate aumentou. O cheque de 66.500, 1º de setembro, também nominal, o prefeito Tarcísio Pimenta, devolvido do banco pela linha 25. 77 mil reais, 1º de setembro de 2009, devolvido também com a linha 25. 579 mil reais, dia 2 de setembro, Tarcísio Suzano Pimenta Júnior, devolvido com a linha 25. Mais coisa. 350 mil reais, 4 de setembro, devolvido também com a linha 25. Nós omitimos aqui o verso do cheque, porque tem o número da conta do prefeito e não era justo a gente colocar o número da conta dele aqui no ar. Mas na frente do cheque não, porque na medida que o talonário não valia mais nada, aqui não tem quebra de sigilo bancário. O que houve foi uma tentativa de dar uma pancada no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil Brasil, com o seu sistema de inteligência aqui, o Banco Itaú, não pagou os cheques. E o que nos estranha é o prefeito do município dar entrada, depositar esse cheque na sua conta, que certamente ele, mas Lorival, que quem assina aqui o cheque supostamente é o Lorival, tem uma comissão gestora trabalhando no banco, suspendeu o talonário, e supostamente o Lorival assina todos esses cheques que estão aqui. É o que nós acreditamos que seja a assinatura do Lorival. Porque nessa altura do campeonato, nessa cooperativa, não dá para se afirmar nada. Quando a gente viu aqui o caso de Mirella, a filha, numa triangulação, onde desapropria, a menina está por trás do evento, lá da desapropriação do terreno, e faz a triangulação, do meu ponto de vista, criminosa. Então, temos aqui esse conjunto de cheques que nós entendemos que foi justamente um grande prejuízo para o erário público, considerando para um grande prejuízo para a Feira de Santana moral, como é que talonário suspenso, um prefeito da cidade deposita um conjunto de cheque desse em sua conta no Banco do Brasil, Banco Itaú. Esse tipo de operação feito com esse formato, no documento que nós temos, diz que fere o artigo 44 e o caput do parágrafo 4 da lei 4.595 de 31/12/64. Cheque sem justificativa ou causa. Está dito no documento que nós temos que a comissão gestora diz que esses cheques não apresentam justificativa ou causa para a emissão. Está lá escrito, não apresenta justificativa ou causa para que houvesse a emissão desses cheques administrativos. Está no documento lá, em letras garrafais, e que nós vamos passar para vocês aqui a cópia desse cheque que nós temos. O que nós lamentamos nesse episódio todo é que as centenas de pessoas de boa fé que venderam casa, que pegaram suas pequenas finanças e depositaram no Sobaé Brasil, teve seu dinheiro surrupiado por essa turma de grandes aqui em Feira de Santana. Então foi o pequeno quem pagou a falência do Sobaé. Na minha concepção do que eu li, o grande aqui não perdeu nada. O pequeno pagou para o grande a falência do Sobaé. E ainda, uma relação extremamente promíscua, porque também nos documentos de quem fez toda a auditoria diz o seguinte, que a prefeitura não poderia ter movimentado conta nesse formato dentro da cooperativa, porque antes existia para arrecadar tributos e não para movimentar. E aí nos parece muito aquela movimentação feita pelo Marcos Valério do BMG em Minas Gerais, né? Bota uma conta para entrada e saída rápida. Então Feira de Santana aprendeu ligeiro com o Marcos Valério, por supostamente quase xará. Aqui é Marco Paulo, o de lá é Marcos Valério, e parece que a lavanderia funcionou aqui no Banco Sobaé Brasil. Muito obrigado.
Nós vamos só passar a palavra ao vereador Ângelo para depois responder se porventura os jornalistas desejarem fazer algumas perguntas. O Marialvo foi muito feliz, e aqui um esclarecimento: todos esses cheques o prefeito depositou nas duas, em duas contas do Banco do Brasil e em uma conta no Banco do Itaú. Existia o ânimo, a vontade e o desejo do recebimento. Os cheques não foram quitados porque foram emitidos cheques administrativos. O Banco Sobaé emitiu o cheque, só que quem emitiu não tinha tomado conhecimento que uma assembleia, um AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, sustou esse talão. Então o talão estava sustado. Se o talão não estivesse sustado, todos esses cheques aqui teriam sido compensados. Em outras palavras, o prefeito, que agora nesse momento está lá passeando nos Estados Unidos, se banqueteando, naturalmente teria recebido esse dinheiro. Eu não sei se na volta o voo vai fazer algum pouso em Guantánamo ou se voltará direto para a Feira de Santana. Salvador. Vereador Ângelo, com muito prazer, uma parte.
Cumprimentar a todos.
cumprimento especial aos nossos colegas Bento Torinho, Marial Barreto Becal, cumprimentar o deputado Sérgio Carneiro, que como deputado federal do Partido dos Trabalhadores está aqui para poder referendar e acompanhar a socialização e o escândalo do Feira de Santana, dizer que eu creio, e cada dia que passa creio mais, que enquanto nós, homens públicos, passarmos o recibo de que existe e que existem pessoas que brincam com a sensação de impunidade, nós estaremos prestando um desserviço ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade. Portanto, nenhum de nós poderíamos prestar esse desserviço. É por isso que estamos aqui. Eu tive o cuidado de quando o Beto nos chamou para apresentar esse documento. Falei, Beto, é preciso que a gente escute alguém com muito mais experiência do que a gente, para que não possamos incorrer e ser até depois acusados de estarmos praticando algum crime. E nós fizemos isso. Há uma semana atrás, saímos daqui, almoçamos no Minuano e fomos a uma reunião em Salvador, onde buscamos um parecer pessoal, não foi por escrito, mas de alguém que tem muito gabarito para dizer, fiquem à vontade, o documento é um documento que foi apresentado no Conselho, na Assembleia. Se os conselheiros fez com que esse documento chegasse até vocês, é porque esse documento pode se tornar público. Então, se tem alguém achando que nós estamos aqui cometendo alguma irregularidade, pode tirar o cavalo da chuva, porque nós não estamos. E mais, senhores, eu vou, para concluir, Beto, dizer que eu acho muito sintomático e muito estranho. Espero que, aonde esse processo está sendo trabalhado, que essa suposta sensação de impunidade não possa prevalecer. Mas tudo está indicando que esses cheques que foram não compensados por irregulares, cheques administrativos, muito provavelmente pode ter uma parte deles chegado ao seu destinatário por uma operação triangular que foi feita e concretizada. Afinal de contas, vou aqui repetir, desapropriaram uma área de uma construtora, a diretora da construtora era filha do presidente do banco e ninguém sabe para onde foi esses 700 e poucos mil reais. E ninguém pode garantir que ele não tenha voltado, né, para o emitente, o portador do cheque. Portanto, é possível que a gente tenha coisas muito mais graves ainda do que nós estamos apresentando aqui agora. Mas tenho certeza que este crime que está aqui, por quem nos orientou, já foi tipificado como crime do colarinho branco, crime federal, e está exatamente sendo apurado na Justiça Federal. Portanto, eu espero que a gente tenha aqui prestado o nosso serviço enquanto vereador de oposição, porque a sociedade nos colocou aqui para isso, e espero que essa sensação de impunidade possa, pelo menos, em Feira de Santana, acabar por aqui.
Eu quero só fazer aqui os últimos esclarecimentos e colocar à disposição da imprensa. Dizer de que nós, como foi colocado pelo vereador Ângelo Almeida, nós buscamos todos os acompanhamentos jurídicos. O doutor Fábio Lemos, que inclusive estávamos esperando aqui nesta audiência, né, ou melhor, nessa entrevista coletiva, o doutor Fábio Lemos é quem iria anunciar todos os procedimentos jurídicos, que inclusive é assessor do vereador Marial. Ele foi acometido de um mal súbito, mas nós queremos aqui informar de que nós iremos logo, se ele já puder, amanhã, se já estiver de retorno, dar entrada. Nós vamos ajuizar uma ação no Ministério Público Estadual, as ações pertinentes às improbidades administrativas. Estamos ajuizando a ação na Procuradoria do Ministério Público Federal, no tocante à parte federal, como também já mantivemos o contato com o setor competente de crimes contra prefeitos. Então, todos os procedimentos jurídicos que o doutor Fábio Lemos iria, inclusive, aqui colocar, todas todas as ações. As ações já estão prontas e já deveríamos dar entrada amanhã, mas, repito, um mal súbito. Inclusive agora o doutor Fábio Lemos, o vereador Marial, recebeu o telefonema, encontra-se inclusive até internado em um hospital. Mas assim do seu retorno, nós então ajuizaremos todas as ações. Queremos dizer o seguinte: nós não somos policial, nem civil, nem militar para estar correndo atrás de transgressores. Nós vamos cumprir com o nosso papel, vamos encaminhar a autoridade. É muito importante a participação da imprensa para que cobre as autoridades no Ministério Público Federal, no Ministério Público Federal, no núcleo de prefeito. Na condição de vereador, nos cabe acompanhar, fiscalizar e denunciar. Estamos cumprindo o nosso papel. Não somos aqui funcionários da Receita Federal, nem do Banco Central, para apurar os crimes cometidos contra a instituição. Nós aqui, nesse momento, nos atemos à questão do município, dinheiro do município, dinheiro de desapropriação, dinheiro aplicado em conta não contabilizada e cheques recebidos por um gestor do município. Os outros crimes aí cabem, consequentemente, às autoridades. A partir de agora, então, nos colocamos à disposição dos profissionais de imprensa que porventura desejarem algum tipo de pergunta.
Doutor Fábio Lemos estava em Santo Antônio de Jesus pela manhã, passou mal, foi conduzido para Salvador pela família, está fazendo uma bateria de exame nesse momento, informação passada pela família.